Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 26 de agosto de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Santos vacila, Flamengo vence e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Logo mais tem Botafogo e Chapecoense no Nilton Santos, o fogão pra cima da Chape. Oswaldo de Oliveira é apresentado oficialmente no Fluminense. Isaquias Queiroz brilha no Mundial de Canoagem. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do rubro-negro Sanderson Freitas na central técnica, a cargo do rubro-negro José Alves e do vascaíno José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Nacional. 18 horas e 47 minutos, vamos começar com o atletismo, isso porque Isaquias Queiroz brilhou no Mundial de Canoagem. Detalhes com Wagner Gomes.
Embora cansado, Isaquias Queiroz voltou a brilhar no Mundial de Canoagem na Hungria. Venceu o C1000 no domingo, último dia da competição. Isaquias também participou do C2000 com Erlon de Souza, ficando em terceiro lugar. O canoísta detém 12 medalhas, sendo 6 de ouro. O importante foi a classificação para os Jogos de Tóquio, tanto no C1000 quanto no C2000. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agradecendo então ao nosso querido professor Wagner Gomes, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, 16ª, com os seguintes resultados: Atlético Mineiro 0, Bahia 1, Grêmio 2, Atlético Paranaense 1, Santos 3, Fortaleza 3, Vasco da Gama 2, São Paulo 0, Goiás de virada 2, Internacional 1, Ceará 0, Flamengo 3, Avaí 1, Corinthians também 1. Mesmo resultado de CSA e Cruzeiro. Daqui a pouco, a partir das 8 da noite, mais um duelo por essa 16ª rodada. O Botafogo recebe a Chapecoense no Nilton Santos. Informações com Rodrigo Ricardo.
Joel Carli e Alex Santana estão de volta ao Botafogo. A equipe carioca enfrenta nesta segunda, às 8 da noite, a Chapecoense. O time de Eduardo Barroca tenta se recuperar da derrota na última rodada para o Corinthians. Caso vença, o Botafogo se reaproxima do G6 no Brasileirão, zona que garante uma vaga a Libertadores da América.
A obrigação da gente é com a gente mesmo, com aquilo que a gente pode fazer de melhor. É um jogo que o Botafogo vai jogar em casa, a gente vem de um resultado negativo fora de casa, então naturalmente a nossa cobrança interna é para que a gente consiga fazer esse resultado, mas a gente sabe que é muito difícil, pega um adversário que está lutando um pouco mais embaixo, mas está vindo de vitória também.
Sem o meia Cícero, suspenso por cartão amarelo, o Botafogo deve jogar com, no gol, Gatito Fernandes, lateral direito, Marcinho, dupla de zaga, Joel Carli e Gabriel, na lateral esquerda, Gilson, no meio de campo, Gustavo Buchecha, Alex Santana, João Paulo e Luiz Fernando, no ataque, o jovem Lucas Campos e Diego Souza. O Botafogo está na 10ª colocação do campeonato. Já a Chapecoense abre a lista das equipes na zona do rebaixamento em 17º lugar. O Verdão do Oeste catarinense está sob o comando do técnico interino Emerson Cris. Na última rodada, a Chape venceu o Avaí por 1 a 0 dentro da Arena Condá. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Brasil no basquete em cadeira de rodas no Parapan de Lima. Informações com o repórter Juliano Justo.
O basquete em cadeira de rodas aqui nos Jogos Parapan-Americanos de Lima vai se aproximando das suas fases de definição. No grupo B, a equipe feminina nacional venceu as suas duas partidas até o momento. Por incríveis 88 a 8 no Peru e hoje fez 71 a 14 no Chile. A vaga para a semifinal está garantida, mas o grupo projeta o confronto do meio-dia e 15 de amanhã contra os Estados Unidos pela liderança da chave. A Vivi foi a cestinha do jogo de hoje com 18 pontos. A experiente Cleia destacou a importância da briga por uma das duas vagas diretas para Tóquio.
Cada jogo é jogo, cada vitória é muito gratificante, né? Quem não quer ganhar? Mas só que a gente estamos aqui, vemos com um objetivo muito grande, conquistar essa vaga, como sendo só duas vagas, mas o nosso grande objetivo é classificar, é carimbar nosso passaporte amanhã para o Tóquio 2020, né? Então eu estou muito, eu creio muito e estou muito confiante na minha equipe.
No torneio masculino, o Brasil fechou a primeira fase em segundo no grupo, com a derrota para os Estados Unidos, 87 a 47. E agora espera a definição do adversário das quartas de final. Jogos programados para essa quarta-feira. O ala armador Amauri Viana foi o cestinha brasileiro com 9 pontos e destaca aquilo que o time precisa melhorar.
Acho que a gente veio com a energia boa. Agora, daqui para frente é a energia mais elevada possível. E acertar a defesa e o ataque, hoje a bola, nossas bolas não caiu muito, como costume, mas a gente está confiante, vamos para cima.
O técnico Sileno Santos também falou com a Rádio Nacional.
Exato, amanhã a gente descansa, vamos aguardar aí a definição dos grupos, dos jogos do grupo A, né? A gente fechou a nossa classificação realmente em segundo, hoje aqui com os Estados Unidos, né? Não foi uma partida fácil, tendo em vista aí as diferenças de nível técnico, de equipamento, mas os jogadores brasileiros foram guerreiros, tentaram fazer o máximo que eles puderam e acho que esse lugar também, essa classificação do segundo lugar, é um lugar honroso para a gente dar sequência na competição.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, agradecendo ao Juliano Justo. 18 horas 52 minutos. O Mengão venceu o Ceará por 3 a 0, com direito a gol de bicicleta e tudo do uruguaio Arrascaeta. Técnico Jorge Jesus falou do atual momento do Flamengo.
Sim, nós quando chegamos estávamos a 8 pontos do primeiro, que era o Palmeiras. Felizmente conseguimos recuperar, tendo no meio jogos muito importantes na altura. Mas isso faz parte das grandes equipas estarem nas competições nacionais, né? Vocês valorizam muito aqui a Copa do Brasil e valorizam muito menos o Campeonato do Brasil. Não dá muito bem para entender, né? Para mim, a minha cultura é o mais importante, é sempre o Campeonato Nacional do país onde nós estamos. E depois sim, depois as Libertadores, as Champions e por aí fora. E portanto, dentro daquilo que quando nós chegámos, a proposta que fizemos à equipa foi que eu queria recuperar o posicionamento na classificação para os primeiros, porque achava que temos capacidade para ser uma das equipas que pode e deve ter objetivos de conquistar o Campeonato Nacional Brasileiro. Felizmente estamos em primeiro, acho que estamos em primeiro, segundo o que me está a dizer, não? Mas faltam muitas rodadas, muitas jornadas, como se diz em Portugal, rodadas vocês, nada está, ganhámos nada, ganhámos o primeiro classificado, que é isso que andamos à procura. E agora, quarta-feira, temos um jogo também importante para a história do Flamengo.
Acerta então o Jorge Jesus, 18h54. E nesta terça tem jogaço de bola no Sona Nacional. Manda aí, Luciano Barroso.
Dois gigantes do futebol brasileiro. Duas equipes, uma só emoção. Futebol Nacional. Nesta terça, às 9 da noite, Libertadores da América, Palmeiras e Grêmio. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Bruno Mendes. Terça, às 9, Palmeiras e Grêmio, Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
E nesta segunda-feira, Oswaldo de Oliveira foi apresentado oficialmente do Fluminense. Ele falou nessa volta ao tricolor.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que viabilizaram a minha volta ao clube. Estou muito feliz. Isso era um sonho que eu acalentava já há bastante tempo. Eu gosto muito do Fluminense, deixei muitos amigos aqui desde sempre. E reencontrá-los tem sido, nessa última semana, um prazer sem medida. Eu não acho que é desafio. Isso é um prazer muito grande. Uma coisa que eu vou fazer com muita satisfação. É claro que nós sabemos que temos obstáculos a serem transponidos, a serem transpostos. Mas eu vou fazer isso com muito prazer, com muita vontade. Por isso não vejo o lado negativo da coisa, vejo o lado bom de poder estar aqui e de poder ajudar o Fluminense a passar essa situação e voltar ao lugar que ele merece, que é disputando melhores posições no Campeonato Brasileiro, além da possibilidade que nós temos de avançar para a semifinal na Copa Sul-Americana.
Muito bem, estou no melhor momento da minha carreira. Experiente, né? E acompanhando tudo. Estou muito bem. Melhor momento da minha carreira.
Quanto a Nenê e Ganso, eles jogaram o último jogo. E se eles vão progredir jogando junto, eles que vão me dizer. Né? Nós vamos ver a reação. De bate-pronto, eu acho que não tem nenhum problema. A gente pode, sim, porque são dois jogadores de altíssima qualidade. Então, sempre que for possível, nós vamos utilizá-los. Qualquer coisa que aconteça de nós não podermos ou pensarmos em fazer alguma modificação, eu tenho que estar preparado também. Mas, de início, são dois jogadores importantíssimos para o Fluminense.
Tá, então, o técnico Oswaldo de Oliveira. Vamos falar agora, então, de atletismo. As novidades do atletismo brasileiro. De volta, Wagner Gomes.
Terminou no sábado, dia 24, o Mundial Master de Jiu-Jitsu da Internacional Brazilian Jiu-Jitsu Federation, nos Estados Unidos. Os lutadores da divisão Master 4 na faixa preta, André Yoshirobira, ficou com o ouro. No feminino, Carla Hipólito foi campeã no super pesado e no peso aberto. No Master 5, Marco Barbosa ganhou o peso leve e também no absoluto. No feminino, Sônia Plavican foi campeã no meio pesado e no peso aberto. John Barreira, no Master 6, foi campeão do pesadíssimo e também do absoluto. Solange Lima venceu o absoluto.
Tá certo, então, já que o professor chegou falando bem de jiu-jitsu, agora ele vai e volta para falar do atletismo brasileiro.
O mineiro Gilmar Silvestre Lopes garantiu na manhã deste domingo a medalha de prata do Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona, disputada nas ruas e avenidas de Assunção, no Paraguai. A largada foi dada às 5 horas, ao mesmo tempo da Maratona Internacional de Assunção, na Costaneira, importante região da capital paraguaia. Foi a terceira medalha do Gilmar na competição. Ele foi ouro na prova de 2015, disputada em Montevidéu, no Uruguai, e no ano seguinte ganhou prata na prova realizada em Assunção, ficando atrás apenas do peruano Ferdinand Pacheco, que foi o campeão.
Tá certo, agradecendo ao professor Wagner Gomes. Série B do Campeonato Brasileiro, teremos toda a rodada quase toda a rodada nesta terça-feira, rodada cheíssima. O que ficou mesmo foi a Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos Paysandu e Náutico, Imperatriz, Juventude, Confiança, Ipiranga, São José e Sampaio Corrêa. Ponto final no Bate-Bola Nacional de hoje, que volta amanhã. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.